A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto, o curso primário em lapidação e a cultura racional, a recuperação. Vejo no mundo uma contradança de proporções calamitosas, a vida recheada de queixumes e os sustos dessa música desafinada, onde todos regem com este nada a troco do nada, se arriscando a tudo, ficando a vida completamente sem valor por os destinos da vida ligadas às más sortes, onde todos ignoram a surpresa da morte. A vida sem destino, sendo o destino da vida a má sorte. Porque o que é que é? O que a vida espera? É a morte. O que é que a vida conta como certo? É a morte. Então a vida sempre à espera da má sorte. Sorte essa que todos sempre ignoram o dia, e assim vivendo na expectativa de tudo, em experiência de tudo, esquecendo o que é que a vida é. Não é de ninguém. A vida é uma ilusão magnética que de repente sela o seu destino como sempre. Todos querem viver, ninguém quer morrer. Mas assim é a formação da deformação. Todo deformado tem pouca duração. Todo deformado tem o seu destino traçado de deformado. Então, o que é deformado está fora do seu verdadeiro lugar. O seu verdadeiro lugar é o mundo racional. E tudo é assim, pelas ordens naturais das coisas, por ser uma deformação em que a vida surgiu do nada, e este nada se deforma num tudo aparente, este tudo aparente pensa sempre ser o que não é. Pensa ser tudo, pensa tudo ser, esquecendo da fragilidade do seu ser, julgando ser um tudo, e este tudo cada vez crescendo. E assim, esse tudo do nada, com este tudo, com esse aparato simbólico, julgando ser um grande triunfo, esquecendo que um triunfo de origem do nada não vale nada. Mas a pretensão e a falta de conhecimento e reconhecimento faz pensar ser aquilo que não é. E assim, a vida e os modos de viver nunca puderam corresponder ao bom viver. E dessa forma, causou a falta de equilíbrio, sendo um fato consumado diante do que se passa pelo mundo inteiro. Daí surgindo os contratempos, os distúrbios, a má vivência e os meios mais desnobrecidos de ausência de recursos, não havendo então um mediador para contrabalançar a balança e o jogo da vida. Então, se tornou a vida um burburinho tão esquisito que jogou uns contra os outros, por faltar a técnica certa para acertar e equilibrar o jogo da vida de todos. O jogo da vida é uma forma para o equilíbrio da mesma, como aí está na cultura racional, como todos modificam para o bem, como todos mudam. Se viviam mal, passam a viver bem. Se era desequilibrado, passa a viver equilibrado. Se vivia completamente desorientado, encontra o equilíbrio e fica curado. Se era ruim, torna-se bom. Se era viciado, deixa de ser. Se era contra alguém, deixa de ser. Se vivia mal, passa a viver bem. Enfim, encontra o remédio essencial para os seus males. E assim, todos os leitores que digam as modificações que fizeram para o bem, as melhoras que tiveram, como tudo mudou para o bem, por encontrar uma cultura à altura de ser respeitada, acatada e considerada, por ser uma cultura de definição do mundo, de tudo e de toda a humanidade. Encontraram base, que é a coisa principal, encontraram provas e uma infinidade de comprovações. Então, uma cultura dessas tem condições de equilibrar todos e tudo, por encontrar nela todos os seus desejos, por encontrar nela tudo o que procurava saber, por encontrar nela o princípio e o fim de tudo, por encontrar nela a definição de tudo de um modo geral. Então, tem condições de supremacia universal, porque se era mal, passou a ser bom. Se era desequilibrado, passa a viver equilibrado. Se vivia mal, passa a viver bem. Se era um errado, passa a viver certo. Se era um viciado, deixa de ser. Enfim, é uma cultura que tem condições de equilibrar qualquer ser. Se era doente, conforme doença, fica bom. Se é desequilibrado de vida, se está desequilibrado de vida, de situação, começa a equilibrar, endireita tudo e todos. E é isto que o povo está precisando, e é isto que o povo está necessitando, e é isto que o povo está procurando, o certo dos certos, o correto dos corretos. E assim os leitores testemunham esta grande realidade. Agora temos os bichos racionais. Os bichos racionais não querem saber de coisa alguma, e por isso não se respeitam e não respeitam coisa nenhuma. Os bichos têm que passar por uma lapidaçãozinha para deixar de ser bicho. O bicho não quer saber de nada. Sim, porque tem duas classes de seres humanos. Tem um animal racional, este se anima a conhecer tudo. E tem um bicho racional, este não quer saber de nada. O animal racional é aquele que está mais lapidado. Então, vive à procura de encontrar o que possa melhorar o seu estado. E o bicho racional não procura saber de coisa nenhuma. Acha que já sabe muito e que já sabe tudo. Ou que já sabe tudo é o sabe tudo e não sabe nada. É o que está faltando ser lapidado mais um pouquinho para passar para uma classe melhor, que é de animal racional. E assim é a vida, que hoje é constituída de uma definição completa da situação da humanidade. Então, Porfírio, em que situação é essa que tem um animal racional e um bicho racional? O animal racional é superior? Ou estão todos na mesma classe, só que um está mais lapidado e o outro menos? Tem uma diferença, né? Do animal racional e do bicho racional.
Nesse caso, a referência é a classe do ser humano. O ser humano, que está numa classe de vida classificado como animal de origem racional, é dividido em duas classes. A classe do animal racional, animado a conhecer, animado a progredir.
O animal é animado.
Exatamente. E o bicho racional é o ser humano que não quer saber de nada.
É um bicho.
Ele está na classe de vida que o outro está também. Tanto o animal quanto o bicho, em termos do comportamento. É uma classificação comportamental. A classificação hierárquica de energia é de ser humano. Todos são seres humanos. Todos têm raciocínio. Mas tem aquele que é o animal, animado a conhecer. E o bicho, que não quer saber de nada. É o tipo à toa, né? Mas ele tem raciocínio também. É o parasita, né? O que nós poderíamos assim classificar. Todos somos parasitas, mas tem os parasitas que querem deixar de ser e tem os parasitas que continuam fazendo questão de ser parasitas. E aí é que entra a questão da lapidação. A lapidação é para aquele que ainda tem o comportamento de bicho. Esse tem que lapidar muito mais.
Tem que evoluir mais.
Exatamente, porque existe na natureza o sistema de defesa, de retorno, vamos dizer assim. A natureza é feita por Deus, tudo é feito por Deus. Então, quer dizer, tudo é preparado para a gente voltar? Não, desculpe, tudo é feito por Deus, a gente está exagerando. Nós fazemos alguma coisa, pelo menos a parte errada é a parte do ser humano. Nós fazemos a parte errada, Deus faz tudo certo, que é para poder voltar. Então, essa é a parte que a gente tem que deixar bem claro. Então, a questão é, quem é que vai ser mais lapidado? O bicho. Então, a lapidação foi feita justamente para poder recuperar todos.
Porque o bicho precisa ser lapidado para poder evoluir, né?
Porque o comportamento de bicho é exatamente mais atrasado, é mais materialista, profundamente materialista.
Rude.
É rude em excesso. Todos nós somos rudes, evidentemente, mas aqueles que abusam da rudez e não quer saber de nada é pior ainda. Então, a classe de animal racional, nesse caso, o racional superior está se referindo aqueles que estão animados a se conhecer.
Está vendo que é pau, mas diz que é pedra.
Esse é o bicho. Pode continuar, vai perguntando que a gente vai classificando.
Mas é, o bicho...
Todos são parasitas, não se esqueçam disso. Ninguém melhor do que ninguém.
Todos dois são animais.
Todos dois são animal racional. Não é animal irracional. O animal irracional é na hierarquia.
É outra coisa.
O bicho racional e o animal racional é que são duas classificações, que justamente aquele que está animado e aquele que não quer se animar a nada. E se acha certo. Normalmente o comportamento do bicho racional é aquele que tem a certeza das coisas, que não está errando mesmo. É o dono da cocada e coisas e tal.
Nunca erra, está sempre certo. Ele tem razão sempre.
Sempre vai ter razão para ele mesmo, porque a rudez não permite a ele enxergar o próximo. O animal racional, nessa classificação, ele é um pouquinho mais justo. Ele considera o seu semelhante, porque já sofreu, já se lapidou. Então a questão é lapidação. Faltou lapidação, continua no comportamento de bicho.
E é uma lapidação muito forte, né, Porfírio? Porque a gente vê aí muita gente sofrendo muito. A gente fala assim, por que sofre tanto? É porque precisa. Então muita gente tem pena e tudo, mas não sabe por que aquela pessoa sofre tanto. Porque ela está muito rude, muito atrasada, então ela precisa sofrer para evoluir, para ela chegar pelo menos na categoria de animal racional, sair daquela fase de bicho para ir para animal, para se animar e conhecer mais. Então o sofrimento é um grande mestre.
Perfeito.
Porque ele ajuda muito.
E a questão do fundamentalismo religioso, científico, filosófico, essa coisa toda... Normalmente você pode ver que a pessoa que é fundamentalista, ela tem um comportamento de bicho. Ela não enxerga o outro. Ela não quer saber de mais ninguém. O animal, por já ter se lapidado, sofrido, aí ele começa a entender. A dor que ele sente, o outro sente também. Então, Oswaldo, o triunfo racional é o verdadeiro triunfo por ser da origem do animal racional. E a esperança não tem base nem lógica. A esperança é uma coisa vazia, que os bichos, aqueles que se comportam como bicho, eles ainda usam a esperança, né? E o animal também, mas não tem base nem lógica. E esse é um dos fatores que o ser humano não se enxerga, que a esperança é um vago pensamento. E por ser um vago pensamento, é que há todos cheios de esperança, mas as pessoas, né? Há muito, estão cheias de esperança e o sofrimento sempre destruindo as esperanças de todos. E nós podemos dizer que a esperança pertence aos rudes e aos atrasados, que precisam ser lapidados até entenderem que a verdade é uma só. E onde existe base e lógica, não existe esperança. Existe, sim, o positivismo racional.
Existe a certeza, né?
Então, a questão é essa. Se tem base e tem lógica, não tem esperança.
A esperança é a última que morre.
Para quem não conhece nem a base, nem a lógica. Daí o desespero maior da humanidade, que ainda fica na esperança. Mas quem vai nos explicar isso para nós é a Bernadette Catarcione.
E assim foi a vida das multiplicações de lapidações, que é assim até hoje, todos sendo lapidados para entender e compreender o certo e conscientizar-se do certo e saber por que admite com convicção básica das coisas que admite. Então, tem a lógica, que é a confirmação da base, e a base, confirmação da lógica, que para chegar a entender e compreender a supremacia racional de razão extra-universal, é preciso que esteja bem lapidado para absorver e beber o mundo racional e dizer com base. Está aí a real supremacia racional, sendo supremo um raciocínio superior a todos os raciocínios de um mundo de pureza, o mundo racional. Um mundo superior ao do animal racional. Então, para que atinja este grau de entendimento e compreensão racional, é preciso que esteja bem lapidado para de imediato entrar em contato com a vibração extra-superior. Para atingir a convicção real racional, foi preciso a lapidação do animal, e por isso, tudo que existe no mundo, necessário e desnecessário, foi preciso para a lapidação do animal racional. Como se diz, em outras palavras, domesticar o animal para civilizá-lo racionalmente, em um curto espaço de tempo. Então, tudo o que existiu no mundo e tudo o que ainda existe no mundo, tudo foi preciso e necessário para a lapidação do animal. Lapidação em todos os sentidos para chegar ao equilíbrio formal-racional, porque do jeito que eram, da forma que eram, rudes em outrora, não estavam em condições de compreender e entender, como agora, depois de satisfatoriamente lapidados. A lapidação é para que a pessoa conheça tudo o que existe, mais ou menos, não encontrando solução real da definição da existência de tudo. Então, estudou tudo, conheceu tudo, sabe tudo, e chega à conclusão de que não sabe nada. Então, esse está pronto para a forma, está pronto para entender e admitir de imediato o que é a cultura racional. Então, a lapidação é uma coisa necessária. Assim, passou o mundo os dilúvios de sofrimento. Então, tudo isto que existe no mundo e que já existiu, todos os feitos que aí estão, tudo foi muito bom e preciso para a lapidação da humanidade. Hoje, lapidados da forma que estão, ainda é como estão vendo o que se passa no mundo inteiro, como estão sabendo que fará nas primitivas épocas. Isto é para vos fazer sentir que a rudez ainda impera no mundo. Existem os rudes e existem os esclarecidos. Então, os rudes custam mais a tomar conhecimento do que estão precisando mais em sua vida, mas a rudez não deixa. Mas os esclarecidos de imediato dizem logo: o momento é este, é isto que eu estava procurando. É isto que eu estava precisando. O rude sempre chega mais tarde quando toma conhecimento, se arrepende e diz então: ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, já tinha agarrado de unhas e dentes, porque era isto que eu precisava e que eu preciso. Tudo é de origem racional. E a verdade é uma só. É racional. A razão é uma só, é racional. A razão da existência desta deformação racional de razão suprema do mundo racional. Então, a verdade é uma só. Os rudes são dizimados pela liquidação da mentira. Então, a verdade é uma só. A salvação é uma só. E o mundo racional é um só, não existindo duas verdades. E assim, racional tudo é, e o que está em fase de liquidação, nada é. Mas a liquidação está em hora, e a situação dominante, a liquidação sob todos os pontos de vista. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Por fim de hoje, que estão bem lapidados, vivem em guerra, vivem guerreando um com o outro, imagina quando não eram lapidados, deviam devorar um outro vivo, né?
Era exatamente o que acontecia tempos atrás, vamos assim dizer.
Idade da pedra.
Não, nem precisa ir muito longe, a gente sabe disso, a própria escravidão. não é isso? O regime de a escravatura, isso tudo foi uma forma rude das pessoas viverem, muito atraso. Por
as
isso,
guerras mundiais também, há pouco tempo, 100 anos
exatamente,
atrás.
Exatamente, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, isto é que vem amolecendo em parte essa rudez. Quer dizer, a natureza trabalhando para deixar de ser rude, não é mesmo? Então, aí é onde entra o efeito da lapidação. E, enquanto isso, o ser humano é a parasita mais monstruosa que existe em cima da face da Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Não é isso? Mas a Helena de Oliveira vai nos explicar que o ser humano foi uma parasita na natureza, mas isso pode mudar. Vamos ver com a Helena?
Os montes virão pelo rebol da imunização racional. Lindos fulgores e multiplicações e glórias para todos por enxergarem e conhecerem o condão do seu verdadeiro ser. Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados e os conceitos desses alerquins sumindo. A vida tornar-se-á completamente diferente daquilo que tem sido? Chegará, enfim, o desencanto de todos por meio da imunização racional? Razão porque, desde os primitivos passos, dei a esta escrituração o título Universo em Desencanto. O que vocês dão à natureza? Nada. Vocês tudo tiram dela, não passam de verdadeiras parasitas, explorando a natureza de todos os modos para melhor viverem, enquanto a natureza não precisa do ser humano. Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram coisa alguma. Quando chegaram, encontraram tudo, e desse tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as vossas conveniências, dilapidando para ver se adquiriam modo mais suave de vida. São todos consumidores, devastadores do que não fizeram, do que não sabem como foi feito, e muito menos quem os fez. Na certeza de que estão construindo, dizem, quem manda aqui somos nós. São inconscientes, atrevidos, varejões e insolentes. Devastam, arrasam e modificam o que não é seu, o que não construíram, e que ao nascerem já encontraram construído. Julgam-se ser muita coisa por viverem assim conscientemente, pois se tivessem consciência, veriam logo que nada são. Procurariam outro modo para se compreenderem e deixariam de ser como são. Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos como a parasita mais monstruosa que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. É por isso que a maioria dessas parasitas costuma se considerar da seguinte forma: em primeiro eu, em segundo eu, em terceiro eu, querendo se colocar sempre acima de todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja rainha de todos. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa terra, sem saber por quê nem para quê. Uma parasita como outra qualquer, mas com maior veneno e maior ferocidade que todas as outras, embora inferior a todas e a tudo, pois de tudo depende para poder viver, e quer se colocar com a sua soberbia sobre um ponto superior. A idiotice do homem é tanta que diz ter nascido para governar o mundo. Mas o que se observa é que as confusões vêm sempre aumentando e os fracassos se multiplicando. Dentro dessa camada, que encara o mundo como tudo e esquece o seu ser que nada é. Vivem assim afogados por esses prismas de corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o tormento de todos. Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os jeitos, de todas as formas, e os sofrimentos se multiplicar cada vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor e vendo que tudo vai sempre para pior. Os entendimentos não são nenhuns, e por isso volta e meia todos desentendidos. Mas tudo isso passa, tudo isso tem passado. A imunização racional traz o equilíbrio de todos para os dias vindouros, que serão brilhantes para todos. Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes se desfazem naturalmente e todos chegarão à conclusão real. Pelo modo e métodos racionais feitos pela imunização racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
É isso, né, Oswaldo? E hoje a gente vê esse povo querendo mandar no mundo. Se nós olharmos os regimes políticos, filosóficos, científicos, o homem está sempre querendo se julgar acima de tudo e em cima de todos, esquecendo que quando nasceu aqui não sabia nem sequer falar. Mas depois que cresce a ganância...
Não sabia falar, não sabia andar, não sabia nada.
Pois é, mas aí toda a natureza conspira para ele se melhorar, para que ele se anime a se conhecer, e ele, naquele procedimento rude, tosco, de querer sempre um, querer ser melhor do que o outro. Aí é onde está a selvageria, o atraso, essas guerras ideológicas e etc, essas coisas todas.
Quer estar por cima do outro, custe o que custar, né?
Exatamente. Tudo isso fora do caminho verdadeiro que a humanidade precisa conhecer. Que o caminho verdadeiro que o Messias há 2000 anos vem nos mostrar não está sendo seguido pela humanidade. Porque quando um caminha em cima do outro, não é o caminho verdadeiro. Não pode haver dominadores, não pode haver vencedores. Então qual seria o caminho verdadeiro, João?
O caminho verdadeiro é a música que nós vamos ouvir com o coral racional.
Pra onde irás é o estandarte da paz universal. O universo em desencanto é o caminho verdadeiro que conduz a humanidade à imunização racional.
O que procura na verdade
lendo livro, o livro é o que o estandarte da paz universal. O universo em desencanto é o caminho verdadeiro que conduz a humanidade à imunização racional.
O que procura na verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro. O universo é desencanto. O que procura na verdade e amenize o teu pranto, encontrarás felicidade lendo o livro.
Ouvimos a música Caminho Verdadeiro com o Coral Racional.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Varga Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá o endereço das livrarias perto da sua cidade e faça o seu pedido de livro pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. 993 47 7255. Mande sua mensagem para o nosso programa.
E é isso, né, Oswaldo? O que a humanidade hoje precisa conhecer é a cultura, é se animar a conhecer o que é a cultura racional para resolver todos esses problemas que nós ainda temos, que a civilização não foi suficiente para fazer muita gente enxergar o seu semelhante. E amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a frase capitular do próprio cristianismo, né? Que as religiões não souberam aplicar na prática, que as filosofias e doutrinas científicas fingem considerar, primam pela vida, mas acabam não praticando o caminho verdadeiro, que este é o caminho que todos vão se encontrar em concórdia. E o caminho verdadeiro está no desencanto da humanidade. Desencantar é se conhecer. E quem vai nos explicar este encontro que a gente tem com o desencanto é o nosso amigo Paulo Loreto.
E assim, agora está na hora do desencanto. Do desencanto da matéria, dessa matéria que trouxe todos como escravos, para que todos fossem preparados para se desenvolverem racionalmente. Vejam os distúrbios que se passam em todos os níveis da humanidade, os problemas que todos estão passando. E por quê? Porque escolheram assim ser, assim proceder, assim continuar. O grande trabalho racional para alimentar o eu superior da humanidade é o trabalho racional que vocês vão conhecer quando se encontrarem com a verdade. E é feliz aquele que assim procura e se encontra e se alegra e se desencanta de um mundo que é seu somente por aparências, o mundo do sofrimento. Agora, a oportunidade está na frente de vocês para o desenvolvimento do raciocínio, e por isso é hora do desencanto. Vamos correr para a cultura superior, a cultura racional. Olha que tem tanta gente morrendo e sofrendo, e você guardando o que veio para salvar a todos? Os rios de água pura e cristalina para desaguar nos corações valentes, nos ramos dourados destes seres, dão a conhecer a sabedoria e o crescimento através deste caminho. E isso é para você se lembrar de você. Para isso que estamos aqui, para você se lembrar de você, que você se esqueceu de você há muito tempo. Para você se encontrar neste dia tão feliz e se encontrar nesse dia glorioso, quando a natureza trouxe o bem para toda a humanidade. E então, amigos, sejam felizes dessa forma, estudando a cultura do nascimento verdadeiro, do andamento racional. Quem conhece o desencanto se salva, pois é um desencantado da matéria, não tem mais imperfeições das necessidades materiais, desses deságues ligeiros de suas inquietudes materiais. Segue firme e solerte para encontrar o seu verdadeiro lugar, para crescer e vibrar com a harmonia da Mãe Natureza, a Mãe positiva, racional de toda a humanidade. Hoje, a energia racional presente em todos os lares, em todas as vivendas, em todo o ambiente assim cultivado, para que vocês se encontrem com a maior dádiva da natureza. E as perturbações da vida da matéria, ficando separadas por completo, pelo abrir da porta racional, por onde tantos caminham e aonde tantos irão se encontrar. A maior apoteose dos seres humanos, à espera de seus filhos, para o conhecimento divino e racional. E que todos procurem este sacramento que a todos venha com tempo, pela ampla virtude que a todos comunica da Providência Superior. Amigos, busquem conhecer o que aqui se apregoa para um desenrolar perfeito de sua vida, e não da vida de rabugentos em desconforto, de inúmeras rotações espinhosas ou de devaneios sem disposição para alcançar o seu objetivo. As horas conscientes chegaram para todos os que querem alcançar o seu encontro com o desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto, da Cultura Racional.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
O que é desencanto? Desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no registro dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio ao fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o seguimento, se é a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que escrever um assunto, para esse assunto começar outro, para este e começar um novo, para deste pular para outro, e com a continuação da escrituração, completar o seguimento dos assuntos até o seu final. Isto é o que se chama desencanto. Agora, o que é daqui do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um, e o modo do desencanto é outro. Por não conhecerem isto, é que acham o registro do desencanto esquisito, acham a obra esquisita. Mas se conhecessem, compreenderiam o registro do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo por que disso. Essas repetições são necessárias porque é vivente que se lhe precisam explicar essas coisas de diversas maneiras, por serem rudes demais. E há outros que não, porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente,
quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido e não fazer confusões por não saber interpretar como deve. Então, o jeito de escrever do desencanto é um e do encanto é outro. Então, muita gente acha esquisito. Esse livro é esquisito, repete muito. Sônia, é muito repetido? Por que que é repetido?
Quando esse conhecimento de cultura racional veio através da divina providência, que providenciou a vinda de um ser ligado ao mundo racional, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, a humanidade estava totalmente perdida, porque não se conhecia na classe de animal racional. À medida que o conhecimento, à medida que a pessoa vai tomando conhecimento, por ser um conhecimento natural da natureza, a pessoa vai lendo, relendo, vai se ligando à energia racional e obtendo a imunização racional naturalmente. A necessidade de ler e reler é para com que a pessoa vá fazendo naturalmente o desequilíbrio, tratando do desequilíbrio, das influências das energias elétricas e magnéticas. Através da leitura e da sabatina racional, que deve ser constante, diária, para manter animados os ânimos do animal racional, e naturalmente a pessoa vai tratando com a energia racional e vai adquirindo o quê? O desenvolvimento do raciocínio, que é o ser racional que está materializado como máquina de raciocínio na glândula pineal.
E essa leitura diária é exatamente para ir desmagnetizando, como a gente costuma dizer. Então, vai lendo, vai relendo e fazendo sabatina, vai desmagnetizando, vai afastando as influências elétricas e magnéticas e vindo a influência racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita. Então, você que estava ligado em duas energias deformadas, passa a se ligar numa energia pura, limpa e perfeita. Então, há uma mudança completa na pessoa. Então, isso é muito interessante. E, como a gente falou aqui no início, como eu li aqui no livro, há essa diferença de jeito de escrever, porque às vezes você está lendo, né, Porfírio, e lê e não entende nada. E depois volta aquele assunto de uma outra maneira e você já está mais acordado ou mais ligado na leitura e compreende melhor. Uma pessoa compreende de um jeito, outra compreende de outro. Então, muita gente fala, ah, é repetido. Mas se perguntar o que está repetido, ela não sabe explicar o que está repetido. Mas, então, repete o assunto de uma outra maneira, que é uma obra universal. Então, é para todos entenderem, não é para um só entender. São para vários entenderem, para o mundo, para o universo. Então, é escrito de um jeito, para aquele assunto, vai para outro, depois volta para aquele mesmo, mas explicando de um outro jeito, né, Porfírio? É bem variado para poder despertar também a pessoa.
Exatamente. A perspectiva, que a Sônia também colocou aqui, o ser humano, ou a pessoa que começa a ler o livro, ela vem de um conjunto de informações que nem sabe que são informações artificiais, acha até que são naturais, chama de naturais. Quando chega a cultura racional com uma informação que complementa a anterior, que não satisfazia ninguém, porque ninguém está satisfeito com a vida que leva, por isso que todos sempre querem uma vida melhor. Então, a perspectiva de uma classe de vida que é como animal racional, ele tem aquela perspectiva de pensar e imaginar que está desenvolvido e encara o mundo por esse aspecto. Não tem outra forma de ver, obviamente. Mas quando começa a ler o livro Universo em Desencanto, surge então o que é desencanto, que o racional superior vai explicando em filigranas, em minúcias e etc. A grande questão que depois a gente começa a entender e ter um certo domínio sobre isso, aos poucos, é natural, com o tempo, por isso ler e reler, sabatinar, para conhecer e entender, é que o desencanto, ele afirma uma coisa só, sem malícia. O pensamento e a imaginação, por serem duas energias, o ser humano vê tudo com malícia. É aquela retórica de que depois que saiu do paraíso teve que botar a folha de parreira, porque aí começou a malícia. virou animal. É mais ou menos isso, personificando a dualidade, personificando a malícia do encanto. Então o mundo está encantado por duas energias. O mundo está encantado pela perspectiva da dualidade do pensamento e da imaginação. Então não tem como, dentro dessa perspectiva, o ser humano construir-se a si próprio com base na dúvida, com base na dualidade, com base na malícia. E por isso é que acho esquisito o universo em desencanto, que não tem esta malícia, por ser uma energia só. Então aí temos que entender, prezados iniciantes, e prezado público em geral, que nunca quis, achando que a obra Universo em Desencanto é alguma coisa do outro mundo, e é mesmo, mas então perceba, esta obra não tem a malícia das duas energias que todos nós tivemos que ter para desenvolver e compreender que nós não somos deste mundo, para nos preparar argutamente, espiritualmente, filosoficamente, cientificamente, religiosamente, em todas as formas de lapidação, sofrendo e morrendo, infinidade de transformações, encantados com a malícia do pensamento e da imaginação. E quando chega a obra do desencanto para nos absolver desta malícia, para tirar aquela folha de parreira e acabar a dúvida, a dicotomia, essa coisa toda, essa dualidade toda, e nos ligarmos na unidade que é o absoluto, esta é a escrituração única, com um propósito só, de fazer todos voltar. Obviamente que quem está ligado na malícia, este livro é a coisa mais esquisita que existe no mundo, com toda a certeza. Mas quem tem um pouquinho de pureza, de vida, nos seus propósitos, que puro aqui ninguém é, porque o mundo é de matéria, nós somos gerados pelo caminho da serpente, haja visto, nossos cromossomos são duas serpentes, então a nossa formação é formação de serpentes. Por isso a categoria, racionalmente falando, é a categoria de bicho. Mas as pessoas se ofendem, que acham que estão sendo xingadas. É a tal da dicotomia do pensamento e da imaginação. A categoria de bicho, e esta é a categoria que nós somos, gerados por dois gametas, um masculino e um feminino, em forma de serpente, que é o DNA. Hoje nós sabemos isso. Então a nossa categoria é essa. Ok? Então aí é que vem a forma do desencanto sem malícia. Ah, mas o sujeito, mas está fazendo um livro para ganhar dinheiro. É a malícia que você quer. Mas como é que você iria ficar sabendo que existe esse conhecimento sem o livro? E aqueles que nem sequer ler, querem ler, porque acham que ler é alguma coisa diferente. O racional superior mesmo diz, e como trazer esta verdade para o mundo? A melhor maneira que o mundo racional achou foi através dos livros. E o nome do livro é Universo em Desencanto, de uma energia só, de um propósito só, com uma finalidade só: fazer todos voltar ao seu estado natural.
Ô, filho, só antes de passar para o Orfe, aqui logo em seguida, depois do que é desencanto, vem as influências dos habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aqui do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem, porque são também dominados pelos habitantes...
A direita e a esquerda, o bom espiritismo e o magnetismo. Em tudo neste mundo nós temos essa dicotomia, essa dualidade.
O mal e o bem.
O mal e o bem. E a cultura racional é o mal,
o
bem.
Elétrico,
mal,
e o magnético.
Nem... Perfeitamente. Professor Horta, aqui a sua manifestação, que eu tenho certeza, muito positiva.
É, lógico que a importância da repetição para esclarecimentos melhores de alguns trechos é extremamente fundamental. Nós já lutamos contra, por natureza, com o pensamento associativo. Ou seja, ao começar a ler, a mente já desvia logo para outros pontos lá, e nós podemos chamar isso de pensamento associativo, ou seja, aquilo que está associado ao nosso dia a dia, aquilo que você trabalha. Muitas vezes a leitura faz parte até no trabalho de um ou de outro, e leituras totalmente diferentes, o hábito às vezes de ler um livro, de gostar daquele e não gostar de outro, são coisas do dia a dia, e que isso entra nesse caso mesmo o pensamento associativo. Nós não temos como evitar dele, ele invade, por exemplo, a leitura. E aí? Aí depois você pergunta, ó, o que que eu fiz? Aí não sabe. Por isso tem que retornar lá e reler e até várias vezes.
Porta, esse pensamento que você está falando é aquele assim, a pessoa está lendo, e o feijão está no fogo, tem que ver a panela, e eu tenho a conta para pagar amanhã. Então ficam essas coisas passando na cabeça.
Aquilo que o fulano disse, eu não concordo.
É, essas coisas que ficam passando na cabeça.
E vai por aí. É o pensamento associativo, quero dizer. É o que faz...
As influências.
Não nos deixa. Não nos deixa, assim, livre para ler... para ficar atento naquilo que está escrito, porque tem trechos mais complicados, tá? Que nós temos realmente que refletir. É isso mesmo? Não é. Ih, não vi, não. Deixa eu ler de novo. Então é mais ou menos isso. Eu acho extremamente importante o reler e a repetição, principalmente a repetição. A repetição garante o fato de que é correto o que falou e agora está confirmando que é correto.
Eu só queria complementar, Oswaldo, que o pior pensamento associativo que eu usei, e todos usam naturalmente, é aquele do convencimento de que já está contemplado pela verdade e vive sofrendo e vive morrendo. Aí fica a critério de cada um perceber qual é a verdade. Por isso que cada um tem o seu tempo, por isso que a leitura é individual.
O livro é para cada um.
Doutor Carlos, rapidamente, meditação é estado de não pensamento. Então, onde entra o pensamento associativo ou pensamento intruso, que é uma transmissão, a estudante Sônia estava bem falando aqui enquanto o professor Horta comunicava ali na outra ponta. Então, estado de não pensamento, aí que começa o desenvolvimento. Mas para chegar à concentração, é preciso treinar a atenção. E a leitura do Universo em Desencanto é específica para o treino de atenção. Por isso que desenvolve o raciocínio, que é sinônimo de discernimento e, no final, sinônimo de sabedoria. Agora, repetir assuntos tão elevados que são metafísica, supercosmologia, ontologia, nos termos do artifício, né? Metafísica são os movimentos naturais da natureza, são os movimentos das energias, é o sobrenatural que o povo diz. Supercosmologia é o cosmos, como isso tudo foi criado, como a gente chega aqui, já está tudo pronto. E ontologia, o antes do ser, qual a energia, como, de onde partiu isso tudo. Então são assuntos muito elevados que quanto mais repetido, melhor é para nós. Eu já escutei isso muito de estudantes, pessoas simples, dizendo, doutor, tinha que estar até mais repetido. Agora, se a pessoa se acha muito, como diz o povo, né? Pergunta a ela o que está tão repetido. A maioria não sabe responder o que é que está tão repetido. Então, os romanos estavam certos. Repetição é a mãe do estudo. Repetitio est mater studiorum. Isso aí, todo mundo que quer aprender alguma coisa tem que repetir. O ator repete as cenas lá e tudo. Tudo isso é repetido. E a repetição aqui é ligada na energia racional. Então é o ganho de 100% do seu investimento de tempo e energia psíquica. Cultura racional, universo em desencanto.
A repetição para atingir a perfeição.
Que maravilha, né, Oswaldo? Vamos aos abraços?
Vamos embora!
Coração aberto, abraça todos como irmão.
Abraçando aqui os nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. E em Nova Iguaçu, um abraço vai para Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, lá no Jardim Santa Eugênia, a Bernadette Catarcione, Comendador de Soares.
E abraço também na cidade do Rio de Janeiro para Cecília e Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica, professor Horta em Inhaúma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e a dona Carmelita em Bangu. Dona Carmelita, abraço!
Em Sorocaba, abraçando a Petra Caetucas, o Liro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E também um abraço lá para Arara, São Paulo, Valdemar e a sua família, em Itapecerica da Serra, um abraço para João Carlos Santos e Priscila Leme, lá em Socorro, São Paulo, né? A dona Sônia Regina, o Inestesário de Almeida, lá em Catanduva, São Paulo, também o Nelson e Selma Redaelli, um abraço também para Pedro e Benedito lá em Pinhal, e um abraço também para o Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo.
E abraço para Campinas, para a família Santos, professora Iracema, Beth e Anderson, Almásia da Livraria Racional, o Celso Veloso, e em Rio Claro, Jefferson, e em Itacoaquecetuba, a Gilce, em São Bernardo, a Mary, a cidade de São Paulo, Cida, Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto, e em Várzea Paulista, Rosa.
E um abraço também vai para Contagem, Minas Gerais, que é a nossa locutora aqui, Helena de Oliveira. Também abraçando a Geralda lá em Juiz de Fora. E abraçando aqui a Marta Chuí, doutora Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia. E o Abraão em Minasul, Goiás.
Em São João de Meriti, Álvaro, o Santos e a Vilma. Em Niterói, o Anderson e Pepe e o Luiz. Em Itaboraí, Léo Lima, minha Peribé, Wagner Ribeiro e Itaucara Ari e Caravana Racional, e em Cachoeira de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E em Campos dos Goitacazes, o abraço vai para o Sidney e também lá em Santa Maria Madalena, que é terra da eterna Dercy Gonçalves, o abraço vai para a Josélia. E em Miguel Pereira, abraçando a galera lá, o Dr. Carlos Raza, a Leila e o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, o Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edson, Edilson Duda e João Rosa. E em Brasília, Iranides.
E o abraço que vai agora também para Curitiba, Paraná, a nossa amiga Fernanda Samadi, nossos cegos que enxergam longe, que é o Sérgio e a Elizabeth Leite. E também um abraço para Ibian, Santa Catarina, nosso amigo Luiz Miguens, e o seu filho Andrei, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E um abraço também para o Getúlio Amorim, em São Leopoldo. E lá em Floripa, um abraço vai para Márcio Momesso, nosso autor da música tema Roda Cósmica do programa Terceiro Milênio.
E no exterior, nós estamos em Tustin, na Califórnia, o Alteber Fernandes, e em Nova York, Eli Vida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. Em Miami, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo.
E também abraçando o Edgar, lá em Chicago, abraçando a Casimir Taylor, no Ohio, o Derrick, no Texas, e mandando um abraço especial para Neil Milford, Kennedy Cut, a Sônia Henderson e os seus filhos Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira.
Abraço para Guatemala, o Eduardo Dias, no Uruguai, o Gonzalo, e na Polônia, Érico, na Alemanha, Ângela Patarello.
E um abraço também lá para a Suécia, Estocolmo, Wilson Figueiredo, em Portugal, aquela caravana formosa, lá em Lisboa, Amadora, a Maria Ferreira, o Manuel Ferreira, e lá no, na cidade do Porto, Manuel Figueiredo. E também um abraço para a Espanha, que é o Igor e o João Lima Neto, lá em Barcelona.
Em Moçambique, a Magali, lá em Nampula. E no Egito, Armédio, no Cairo, Nigéria, professor Folabe Mohamed. Em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knup, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo. Conheça o livro do Universo dos Encantos. Conheça a cultura racional. Boa noite, bom domingo e salve.
Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.